на ну погорел. Зайцы, мы живот идем.
Salve, encontradores de caminho. Bem-vindos à Taverna no Tagarela. Nós estamos aqui para falar de um sistema que eu gosto bastante de saber sobre, gosto bastante de ler, mas infelizmente nunca tive capacidade de jogar, talvez depois do lançamento de algum ponto, uma mesinha para mim. E é o nosso querido Pathfinder 2ª edição. A gente trouxe aqui, foi a boa companhia do meu amigo Detona, mas é o nosso convidado ilustre. É o meu mano Tarostar, tudo bem, mano?
Tudo jóia, cara. Prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos aí espalhar a palavra de Pathfinder para esse povo RPGista aí.
Vamos, tô bem tranquilo. Pouca gente funciona. Dois que a gente conhece, são só os sistemas que o pessoal mais joga por aí, no Brasil, pelo menos. E, cara, estão com um financiamento coletivo pro Bestiário 3, né?
Exato.
Tem três bestiários do sistema, você pode falar um mais do livro?
Bom, o sistema, na verdade, tem quatro bestiários. Mais um livro de NPC. Então... Bestiário 1, 2 e 3 são ainda da parte da OGL, que ainda tem a OGL da Wizard colocado. O Livro dos Monstros 1, que já é lançado aqui por nós, né? Ele é do Remaster. Ainda falta lançar o Monster Core 2 e o NPC Core do Remaster também. Então, criaturas pro seu RPG, Pathfinder não decepciona.
E o quarto, olhando aqui na página do financiamento, é o Criptas Abominações?
Isso é uma aventura. Não. Cripto das Abominações. No nosso financiamento hoje, nós temos só o Bestiário 3 e tu pode pegar os dois primeiros que já estão saindo de catálogo, né? Então é a última oportunidade de tu pegar os outros dois primeiros e completar tua coleção com o Bestiário 3. Aí a Cripto das Abominações é uma aventura do Pathfinder. É uma aventura, um Dungeon Crawler aí, muito massa, cara. Grande, um dungeon grande, que tu vai descobrindo segredos conforme tu vai descendo do nível, tu vai entendendo por que tinha aquelas coisas em cima. Então não é uma dungeon que larga os monstros assim a mesmo, né? Todos os monstros estão ali por uma razão. E daí tu vai descobrindo a razão deles estarem ali no final da dungeon.
Ai, muito, muito da hora, cara. E, cara, a gente tá vendo aqui a parte do financiamento, já teve duas metas batidas, né?
Que exatamente.
Bater essa meta, a gente ia receber o Bestiário 3, com o livro tudo bonitinho e tal. Se aí o pessoal se animou, talvez pegou também o Bestiário 1 e o Bestiário 2 aí no caminho e bateu as metas. O que o pessoal já ganhou com as metas?
Cara, com as metas, assim, ó, a primeira meta era o Bestiário 3 e bateu rapidíssimo, cara. Rapidíssimo. A gente saiu do lançamento, acho que na primeira semana quase que já chegou na meta base, né? Que era o Bestiário 3 em PDF, daí saiu o Bestiário 3 em físico, e agora a gente bateu a meta do livro de viagem, né, o Guia de Viagem, que é um livro sobre o mundo de Golarion, né, que é onde se passa Pathfinder, né? O cenário de Pathfinder se passa em Golarion, e aí... Esse livro, cara, é um dos livros de Golarion que eu mais gosto. Senão o que eu mais gosto. Porque é o livro que fala do micro, sabe? É o world building no micro. O que teu personagem vê quando ele sai de casa, o que teu personagem come, como é que ele se veste, qual que são os tipos de arquitetura que ele enxerga na rua, né? O jogo de baralho que ele joga com os amigos na taverna, as áreas que ele quer ir ver, os espetáculos, né? O que ele enxerga no céu, né, quais as constelações que existem lá, a história que ele vai contar pro filho dele na hora de dormir, sabe? Então tem tudo isso, cara. Tudo isso nesse livro aí. É um livro pequeno, não é um livro muito grande, pequeno entre aspas, 120 e poucas páginas, mas ele tem um conteúdo extremamente rico e assim, ó, eu sempre falo que é uma aula de world building ali. Muitos sistemas se preocupam muito com o macro, né? Reino, facção, não sei o quê, e não se preocupam com o que o personagem tá vendo, né? O que o personagem vai sentir, como é que é o cotidiano dele, né? Que tipo de construção existe, né? O que ele vai ver dentro daquela construção, que tipo, a religião, como é que ele cultua a religião dele, né? Quais os rituais que tem que fazer, né? Como é que são as rotas comerciais nesse mundo, né? Se eu quero mandar um tesouro para um reino distante, qual rota comercial eu vou usar, entendeu? Então, qual caravana eu vou contratar? Isso aí ali nesse livro aí.
Perfeito, perfeito. Eu tô uma pergunta sobre o Bestiário?
Todas, não é mesmo?
Bom, a gente tem várias.
Temos várias.
Vamos lá.
Para aqueles que são velhos de casa, Gustavo está aqui como para falar. Tem uma coisa, duas coisas na verdade, mas uma das coisas que eu sou mais maluco em sistema de RPG é o quê? Gustavo, complemente. O que que eu sou maluco?
Toda você lembra o título do episódio?
Não lembro? Qual o título do episódio?
Bestiários.
Maluco isso.
Tá falando sobre isso um pouco.
Bom, como... Não, tem que dar uma. Tem que dar até uma lambida no beiço aqui, porque, ó. Estamos num tema bom. Mediante ao. Levando em consideração que nós, como o mesmo falou, já teve quatro outros bestiários antes, porque eu imagino que do próprio livro conte, do próprio livro base conte. Você teria alguma. De onde vem tanta inspiração pra, por exemplo, essas criaturas? Porque, pô, as artes que estão aqui no Catarse são lindas. Não parece.
Sim, cara.
Não parece que foi algo, como é que fala? Realmente tem criatividade ainda de sobra aí, tá ligado?
É, cara, assim, ó. Normalmente os bestiários da Paizo, eles acabam contemplando um pouco de cada cultura, né? Então, por exemplo, esse bestiário, ele tem muito a cultura oriental, né? Então, tu tem dragão imperial, tu tem Kami, tu tem Oni, tu tem capas, né? Que são tipo umas tartarugas, assim, sábias e coisas. Então, tu tem, exatamente. E aí, tu tem esses, tu tem a Jorogumo, que são aquelas mulheres aranha, né? Que elas são, não é bem Breeder, mas ela é um corpo de mulher e ela tem as pernas de aranha, que sai do tronco. Assim. Bem, terror japonês de mangá, assim. Então, esse bestiário, ele tem esse lado. Ele tem o lado dos constructos também, né? Então, tem ali que é os engrenários, que eles falam aí. A gente traduziu como engrenários pra não ficar igual também do D&D ali, que é constructo. Então, ficou os engrenários que são essas máquinas mágicas, né? Não chega a ser steampunk, mas é uma máquina que é moldada e feita da magia ali. Também a gente tem criaturas comuns, né? Tipo, tem canguru, tem camelo, né? Tem esses bichos assim, nas fichas desses bichos também. Tem valquírias, tem fada do dente. São 300 criaturas, cara, que tem nesse bestiário. Mais de 300 criaturas. Então... e os outros não são muito longe disso, né? O bestiário 1 tem 300 e poucas páginas. O bestiário 2, 220 e poucas. E todas elas nesse nível, assim. Mais ou menos uma criatura por página. Quase que nessa vibe aí.
Entre as criaturas comuns, temos ornitorrincos.
Acho que ornitorrinco não tem, cara. Nesse bestiário, não.
Se
mas...
tiver alguns, eu vou ficar surpreso, mas tudo bem.
Mas acho que tem, cara, em algum. Não é incomum não ter. É bem fácil de ter mesmo. Assim, eu vou, cara, abrir ele aqui pra ver se a gente acha algum.
Enquanto você vai abrindo e achar a pergunta do Nitorrinco, porque detona. Você falou que o Bestiário 3 tem um pouco mais uma vibe oriental. Pra você, a gente vai tá vendo o 4, que eu fui até ver aqui. São 4 bestiários, não contando o básico. Então, até um quarto ainda pra vir. Mas cada bestiário tem meio que um tema? Ou foi só
um
esperado? Tipo, ah, não, o terceiro, ele é por uma casa mais oriental.
É, assim, ó, foi mais ou menos assim. O primeiro bestiário, ele é bem as criaturas mais clássicas de RPG. Né? O bestiário 1 foi lançado assim, as criaturas mais clássicas do RPG estão ali. No bestiário 2, eles já aprofundaram um pouquinho mais algumas criaturas céu e inferno, anjo e demônio, sabe? E no bestiário 3, eles pegaram um pouco mais desse lado, até por causa de Tianxia, que é uma das regiões de Golarion que engloba toda essa cultura asiática ali, China, Japão, né, Mongólia. Então junta todas essas criaturas ali. Então eles pegaram e juntaram um pouco aqui, pegaram algumas criaturas nórdicas que não tinham sido ainda abordadas, né, como as valquírias, também pegaram alguns demônios ali também que não tinham sido abordados. Tem o demônio da preguiça, o demônio da gula, acho, se não me engano, tem o demônio da inveja. Então, tudo isso foi misturando, fizeram um amálgama ali de criaturas que ainda não tinha entrado nos outros bestiários e acabaram entrando, né, nesse aqui.
Bom, dessas grandes criaturas que entraram nesse, teria alguma mais que, na sua opinião, que você possa falar, claro, te chame a atenção? Tipo, você fala assim, nossa, essa daqui eu tenho um apreço.
Cara, eu gosto muito do dragão chinês, cara. Os dragões imperiais, né? Eles me pegam um pouco. Principalmente tem o dragão do submundo, cara. O dragão do submundo, ele é aquele que fica maquinando, né? E vai transformando, usa um pouco dos poderes dele pra controlar a mente dos outros. Então é um dragão bem diferente do
tradicional,
do habitual, assim, sabe? Dragão que anda mais no subterfúgio, assim. Outra coisa que eu gostei desse bestiário também é os titãs, né? As criaturas gigantescas, né? Como o próprio nome fala. Tem o titã mais poderoso desse bestiário, é um que ele, Ele foi criado em parte de três titãs que os deuses lutaram e separaram, mas a essência vital dele continuou junta, sabe? Desses três titãs. Então hoje ele é meio que um amálgama de corpos e criaturas que ele vai absorvendo. Então ele é um titã gigantesco com um monte de braço e corpo, assim.
É o Hecatonquirus.
É isso aí. E ele é a criatura mais poderosa do bestiário. É o nível 24, né? Então, CD 24. Ele é 500 pontos de vida, 99 ataques de depurados.
99 ataques de oportunidade.
Caraca! Ok. É um por braço.
Não, por braço. Literalmente é um por braço.
Então, ele tem um gatilho ali que é.
Ele tem vários gatilhos.
Pode fazer até 99 ataques de oportunidade.
Não, daqui a pouco.
Tem os pontos de vida, né, cara? Não é bem assim pra tirar, né?
Só falta daqui a pouco falar que fizeram tifão também. Se fez tifão, aí é maluquice.
Cara, ele. Pode falar, cara. Pode falar.
Não, pode continuar.
Aqui, cara, nesse bestiário tem coisas. Tem os leixi também, né? Que são as criaturas plantas. Então, é outra criatura que não tinha. O leixi até agora é raça jogável, né? No Pathfinder. Então tem dinossauro, tem esqueleto. E tem as criaturas tropa, né? Que são as criaturas que unem. Várias criaturas que são do mesmo tipo unem Tolkien só. Então, por exemplo, tem a Guarda-Cidade, tem 15 guardinha lá, né? Por teu grupo não enfrentar 15 guardinha na iniciativa, tu cria uma tropa com um token só, normalmente é large ou enorme, né? Então, até pode ser até gargântua, né? O tamanho desse token. E aí, conforme ele vai perdendo ponto de vida, ele vai diminuindo o tamanho, né? E dá pra te abrir a formação dele. Por exemplo, ele tá num bloco fechado, quadradinho assim, ele pode abrir em triângulo, ele pode abrir em linha, sabe? Dá pra te parar a tropa, por exemplo, eu quero que uma unidade com cinco criaturas vá pra tal lugar. Daí tu separa a tropa, aí cria duas tropas pra coisa. Então, pra um combate em massa, tu vai jogar, em vez de tu jogar 20 criaturas na iniciativa, tu vai jogar 4, 5, entendeu? Então, pro mestre fica mais fácil e pros jogadores também, fica um troço bem desafiador, assim, porque a troca ataca em bando, né? Ela não vai atacar sozinha ali. Então, tu vai fazer um ataque, ou é um ataque tipo de movimento, tu vai passar por cima dos personagens, praticamente, e o personagem vai fazer um teste reflexo pra tentar ser desviado da tropa, ou ele vai fazer o teste reflexo por causa das flechas que a tropa tá tocando, né? Ou fazer o teste de fortitude pra ele aguentar o tranco daquele bando de gente passando, né? Então, tem essas nuances aí da tropa e agiliza bastante pro mestre.
Eu devo ter uma campanha de... Esqueci. Nossa, eu tava com o nome na ponta da língua. De você fazer um reinado. O nome?
O Kingmaker.
Kingmaker. Você vai fazer uma aventura de Kingmaker, vai um exército inimigo e vai em formação, achou bonitinho. Cara, eu tava vendo aqui, a gente tem o próprio Bestiário 3, né, que nem falou, tem pessoas também podem comprar o Bestiário 1, o Bestiário 2, o Crime das Abominações, que é uma aventura que você falou, o Pobres e Engrenagens. E por que eu tô falando de todos os livros que você pode adquirir e tal? Porque até o momento, infelizmente, só tem duas metas batidas, que é a meta do próprio livro, a meta do guia no versão PDF, a terceira é o do guia de viagem física. Então, assim, é o livro que você já falou que, pô, do cara é um povo com arteira física mais da hora ainda.
Ah, arteira física é muito da hora, cara. É um livro bonito pra caramba.
Mas aí, a minha dúvida é, você pode falar qual vai ser as próximas, quando a gente bater o guia de viagem física? Ou...
Cara, eu acho que esse financiamento a gente acaba por aí, porque essas outras coisas já foram lançadas, né? Tipo, o abolimento, a equipe das organizações já foi lançada em financiamento anterior. A própria Povos e Engrenagens também. Então, é a oportunidade do pessoal completar coleção e pegar uma aventura de Pathfinder que eles não pegar ainda. Porque esses livros, normalmente, é difícil tu ter uma tiragem dele que não seja dentro do financiamento, né? Por exemplo, o Cripto das Abominações, ele é uma aventura robusta, daria pra fazer a tiragem dele fora do financiamento, mas fica muito caro, né? Daí ele fica um livro quase que... É um livro grande também, 200 e poucas páginas. Então fica quase que impossível tu lançar ele por um preço mais acessível. Então aqui no financiamento a gente consegue colocar junto esses aí e reeditar eles, né? Conseguir mais uma tiragem desses livros aí que estavam praticamente quase saindo de catálogo já. Então foi um... A gente pegou Uma geral do que a gente não tinha lançado. Meu, o Bestiário 3 é uma das coisas que ficou dos Spider antes de virar remaster, que não tinha sido lançado. Mas ele é citado em aventuras que já foram lançadas, né? E é citado também em algumas coisas do remaster ainda, porque ele não foi totalmente remasterizado, né, esse bestiário. Então tem criaturas, tem mais de 20 e poucas criaturas aí, que só existe nesse bestiário, tu não vai seguir em outro, né? Então mesmo que a Paizo vai lançar mais pra frente outro bestiário, essas criaturas não vão poder entrar, entendeu? Com essa configuração que estão aqui, porque são criaturas que às vezes remete ao D&D ainda, ou que tem alguma outra licença que cubra elas, né? E a Paizo, como ela quer lançar as coisas tudo na licença Orc nova dela, então essas criaturas vão ficar sem adaptação, né? Então é a oportunidade de tu ter essas criaturas pra te jogar, ter ali elas, as fichas delas pra jogar.
Até porque tudo ainda vai ser compatível com o remaster. Vai ficar
tudo que a gente tá lançando aí, ele é compatível com o remaster, né? Ah, sempre falo, a única adaptação que tu vai ter que fazer, que é um pouquinho mais profunda, assim, é a questão dos alinhamentos, né? Porque o remaster não tem alinhamento. Mas aí é tranquilo, porque se a criatura é boa, bondosa, e ela tem um traço ali, vocês dizem, celestial, coisa assim, ela vai ser sagrada. E se a criatura é maldosa, sei que ela vai ser profana e tem um traço infernal, tem um traço, que a gente já sabe que vai ser profana. É, naturalmente, assim, tu já vai adaptar. E as magias, tem a lista ali de magias que equivalem, né? Entre o remaster e o Pathfinder Legacy, que a gente chama, que é o antes do remaster. Tem os livros de magia que se equivalem a só essas adaptações que tu tem que fazer. O resto, estatística, habilidade, essas coisas do monstro, tudo permanece, né? Não, não precisa fazer nada.
Perfeito, então.
Olha, o quê?
Não, falei, tá com a boca cheia, daí eu não te notava, desculpa.
Olha, mediante a todas essas bombas de novidades, coisas positivas que a gente tá tendo em relação a... Até foi bom saber que podemos... Que o material vai ser compatível com o remaster, porque, querendo ou não, deixa pra dar uma confiança pro público geral de que o que tá sendo apoiado agora não vai ser perdido, tá ligado? Isso é uma boa.
Essa é uma preocupação, né, cara, que a gente teve, né? De não deixar pra trás também, não lançar o que a Paz já tinha lançado, né? E aí, porque se for pensar bem, assim, tipo, no termo editorial, como a New York tava vindo, nós tínhamos que ter lançado tudo que era antes do remaster, pra depois lançar o remaster. Só que daí a gente ia ficar muito defasado com o mercado externo, né? Então, a Paz lançou o remaster, a New York lançou o remaster, entendeu? Não demorou 6 meses, eu acho, entre o lançamento. Então assim, ó, pra não ficar pra trás nos próximos lançamentos, porque vai trocou a licença, né? Então, vamos manter o público de Pathfinder mais atualizado possível, mas aos poucos nós vamos lançando aquelas coisas que ficaram pra trás, que igual são compatíveis com o remaster, né? Então, a gente faz essa mescla aí.
Pô, perfeito. Principalmente porque também dá aquele ar positivo pra todo mundo em geral, que ninguém gosta de, como você mesmo falou, ninguém gosta de ter aquele negócio que você investiu tanto tempo, tanta atenção e carinho, do nada ficar inutilizado. Então foi uma jogada muito boa.
Exato, exato. Não, é. E assim, ó, eu acho que a Wizard, ela se arriscou, a Wizard não, a Paizo se arriscou muito em lançar, sabe? Porque o sistema ainda era, digamos, até um certo ponto recente, né? Pra ter uma remasterização, assim. E eles também foram corajosos em não lançar, tipo, ah, agora é a terceira edição do Pathfinder, sabe? Eles usaram um nome ali que diz, não, ainda é a segunda edição, a gente só tá fazendo um ajustezinho aqui, né? Nas regras aqui pra ficar melhor pra vocês jogarem. E com certeza ficou, tá? Eu gosto das regras do remaster, eu acho que tem algumas limadas que eles deram, assim, coisas que puliram mais o sistema, eu digo, né? Deram aquela a parada das arestas, assim, diferente de Mint, eles cortaram o cabelo do sistema, eu tô com o cabeludo aqui. Então...
Eu nem falo, não vou falar sobre o cabelo, não.
Então eles usaram um ponto exato ali, já uma motivação não muito grata, né, que é os caras querem cobrar royalties de uma licença que já tá tanto tempo aí rolando, e pra lançar a licença deles, e agora estão lépidos e faceiros com a licença nova aí. Exato, agora não depende mais de ninguém, agora estamos aí, estamos na boa.
Nossa própria licença.
É, e pra quem não sabe, você pode lançar material da, com a licença Orc ela é aberta ao público, né? Uma licença aberta também é aberta ao público. Só tem que seguir algumas regrinhas de, da licença ali. Tem o Pathfinder Infinity também, que é uma plataforma deles lá pra lançamento de suplemento que a comunidade faz. Então tem todo um mar de você. Se você acha que a New Order tá lançando pouco suplemento, tu ainda pode lançar um monte de coisa.
O seu próprio tem, suplemento.
Ainda tem os suplementos que a comunidade faz, se tu quiser lançar. Então,
se tu quiser pode falar. Desculpa.
Tem material pra caramba.
Não, eu ia falar que se você quiser ver como a licença do Orc funciona, já tá na íntegra dentro do site da Paizo, né? Se procurar Orc License, lá tá a licença bonitinha, sem letras miúdas, sem empresa. Então, torçamos que nunca, não, né? Mas esse louco, tinha na licença que vale mais. Licença não vale mais.
E ela é muito clara em todos os pontos, cara. Eu já peguei e li ela de cabo a rabo. Cara, ela é muito clara em todos os pontos. É, não há margem, assim, sabe, pra interpretações dúbias ou coisa assim. E ela também fala exatamente que tu não pode mexer, né? Não, tu não pode mexer nisso, das coisas da paz. Mas o resto, o sistema, como funciona, a parte de utilizações, a parte de teste de habilidade, de nome das habilidades ali, algumas mais básicas, as perícias e coisas, tu pode usar tranquilo.
A gente falou do Titano. Era a sua criatura favorita desse bestiário específico? Ou é outro?
Não, cara, eu gosto dos dragões em pés, que eu acho.
Ah, foi perguntado.
Eu tô paulada, né? E, cara, eu gosto também das estrigas, cara, das regs, né? As bruxas aí, que é, por exemplo, tu tem estriga lunar, tu tem estriga sanguínea, tu tem estriga tempestuosa, tu tem a estriga fraternal, né? E tem uma criatura que é o fungo do mago, cara, que é muito bom, é uma criatura tipo fungo, e ela consome a magia dos conjuradores, assim. Então, tá lá numa dungeon andando assim, quando vê o teu mago, começa a perder slot.
Coisa que provavelmente te chamou a feliz pra caramba. Perdeu os slots de magia do nada.
Uma pergunta importante: temos mímicos?
Mímicos, não, cara. Mímicos não. Não temos.
Mímico deve estar no 1, né? Porque nem a cara do mímico tá no 1.
Acho que são criaturas do D&D, cara. Full, eu acho.
São?
Acho que essa aí não tem como.
É porque a questão dos.
É que nem os Beholders, né? É que nem os Beholders.
Na
mesma área do Beholder.
Assim, sim. É que normalmente quando tem, por exemplo, uma criatura que é o Sabor Beholder, coloca um nomezinho diferente. Ficou curioso
algum. Tem alguns que imitam, né? Mas não.
É. Não, pior, mímico não é, não.
Também tá aqui. Tem golems aqui, tem gigantes. Eu não lembro se tem mímico, cara. Me pegou.
Eu acho que é um bestiário ontem. Mas enfim,
deixa eu ver.
Kitsunes são mímicos também, se a gente for parar pra pensar num ponto de vista.
São mais de. Pensar somar os três bestiários, são quase 900 criaturas, né?
Não vai dar pra lembrar tudo que tá de um lado do outro, né?
Não dá mesmo.
Uma coisa que eu sempre falo, cara, dos bestiários, pra quem não conhece, os bestiários de Pathfinder, quem joga D&D, quem joga outros sistemas, tanto de medieval, quanto pode ser tipo um chamado Cthulhu, pode ser algum sistema nesse sentido de que usa criaturas fantásticas, assim, mitológicas, o bestiário, ele tem a descrição das criaturas ali, mais ou menos o ambiente que ela vive, o ecossistema dela, ladinho ali nas colunas, ele tem umas informaçõezinhas extras que o mestre, só de folhear e ler aqui, só aquela coluninha lateral ali, eu sempre falo que tem uma aventura em cada página ali, né? Porque ele diz: ah, essa criatura guarda esse tesouro, ou esse tipo de item pode ajudar pra matar a criatura, ou essa criatura vive numa ruína dos cíclopes lá, não sei o que, na parte tal de Golário, sabe? Ou senão, ela é a inimiga natural dela, é tal criatura, sabe? Então, essas informaçõezinhas que são jogadas ali num parágrafozinho de 10 linhas ali, não chega a isso, dessa largura assim, dessa altura, fazem assim, dar aquele tchan, né? Aquela, aquela pimentadinha, assim, pra te semear uma aventura ali. Então, tu lê o bestiário, mesmo que tu não vá usar no... pode fazer a adaptação das criaturas de Pathfinder para qualquer outro jogo, mas ela tem essa parte de inscrições ali e até mesmo a descrição das habilidades da criatura te adaptar fica muito bom, porque ele dá ali, é uma habilidade de duas ações, mas o que que faz? Ela faz isso e isso, e ela sempre dá tipo uma linha de introdução, por que daquela habilidade, sabe? Uhum. Criatura tem isso, porque seu espinho é pontiagudo, não sei o que, então para te adaptar para qualquer outro sistema, eu acho que facilita bastante, porque tu tem um porquê das coisas. A criatura não tem só habilidade por ter, sabe? Ela tem um porquê de ter aquela habilidade. Né? E esse é um normal dos bestiários da Paizo aí.
Não é só um livro que tem ficha, blocos de ficha atrás de blocos de ficha. E, não, tem um contexto ali bonitinho. Tá? Falando sobre entrega material em si, tava dando uma olhada aqui porque eu já tava ficando animado e tava querendo ver o cliente o meu. O livro pode ser tanto mandado por frete, né? Ele pode ser retirado? Por exemplo, pô, vai ter um evento X, um evento Y. Eu sei que a New Order vai estar, eu quero retirar o meu. Dá pra fazer pra solicitar isso de retirada?
Cara, eu não consegui escutar, cara. Cortou bastante.
Alô, alô? Tá me ouvindo?
Teu áudio aí.
Dá pra escutar?
Tá. Tô ouvindo, minha dúvida é se... Eu tava dando uma olhada.
Eu... Robotizado.
Tá ruim ainda? Enfim, se tiver, me avisa que eu repito.
Acho que agora deu uma melhorada.
Eu tava vendo aqui porque eu tava afim de pegar o meu já. E eu vi que uma das maneiras de tirar o físico é pelo frete, né? Você pagar o frete e você entrega a sua casa bonitinho. Mas tem como eu tirar em algum evento? Tipo, sei que a New Order vai estar num evento aqui perto de casa, só que eu quero pegar o meu. Eu avancei. Tem isso? Lógico, depois que ele for tirar, foi feita a tiragem, né? Tem como ser feito em algum evento?
Assim,
só frete.
Tem, cara. Tem. Sempre tem uma sobra, né? Quando a gente faz financiamento, sempre tem alguma sobra de livro físico ali. E nos eventos, a New Order normalmente leva bastante coisa física, né? Uhum. Já foi algum evento que a New Order tá lá, que é um mar de livro ali, né? Uhum. Então, existe a possibilidade, mas não existe a garantia de que você vai conseguir pegar esse livro físico no instante da New Order, entendeu?
Justo.
Então, mas entregar alguém que fez o financiamento, muitas vezes nos eventos sem tirar livros, tipo no DOF, no Iniciativa IPG, né? Se o livro já tá, já foi produzido, já tava na fase de entrega, às vezes a gente consegue entregar os livros lá nos eventos, né? Já não é incomum, né? Não vou dizer que vai ser esse o caso do bestiário, mas não é incomum de acontecer.
O fato que eu tive uma boa... Eu te pergunto isso mais porque eu tive uma boa experiência com a própria New Order. Eu fui pegar um livro meu que foi financiado e eu consegui pegar no stand. Pra mim foi muito da hora. Só pra confirmar se daria pra fazer isso no Bestiário 3, que é uma coisa muito legal. E às vezes você tá ali no stand da New Order, você fala uma mar de livros, aqueles livros grandes, aqueles bonitos. Aí você fala, pô, vou pegar, poxa, pego também. Aqui, uma outra coisinha. Pego uma outra coisinha que eu já não tenho. Oh, essa cor eu não tenho, vai lá, já pego. Então às vezes acontece, né? Detona?
Acontece.
Não, eu não... sempre.
Eu não tenho muito... eu não tenho muito o que adicionar por enquanto, não. Porque... Só o que eu tenho que falar é que eu fui no DOF do ano passado e eu vi. É realmente um mar de livros nos estandes da New Order. Então eu consigo imaginar do porquê isso acontece.
E a gente tá com bastante lançamentos, né, anuais aí de livros, então tá, graças a Deus, tá andando bem a coisa.
Bom. Só também confirmando, todos os apoios de todos os livros que estão no negócio vão vir tanto PDF quanto físico, né? Tem um apoio PDF normal, tem um apoio só do PDF, tem um apoio só do PDF normal, tem um apoio PDF com físico, né?
Exatamente, tu pode, às vezes tá meio curto de grana ali, mas tu não deixa de pegar o livro, né, cara? Tá, PDF sempre tem um preço um pouquinho mais acessível, no caso, que eu li. Então, e hoje é aquela coisa, tem livros que tu quer ter ele físico, né? Eu gostaria de ter todos físicos, mas não posso também ter todos físicos. Então, o cara...
Às vezes porque não tem espaço físico, às vezes porque não tem como.
É, às vezes é pelo recurso financeiro, às vezes é pelo espaço físico, e às vezes é pelos dois. Então, o PDF acaba sendo mais ágil, e até na hora de tu jogar mesmo, né, o PDF, ele avisa bastante. Então, tu pegar o físico e o PDF também faz sentido, porque tu faz a... Tu tem o teu físico ali pra te poder ler, né, na calma, quando tu tá lá balando na rede tardezinha, né, mas tu tem o PDF ali na hora de tu jogar online, pra te poder já abrir direto já na página que quer e mostrar pro teu jogador, né, ou até mesmo capturar alguma coisa do PDF ali e jogar na tela, né, então vale a pena ter os dois, né, sem dúvida nenhuma.
Perfeito. Por mais, vou dar uma olhada aqui no Catarse, vendo qual vai ser a dor aqui no geral. O que tu pode falar mais do Povo das Engrenagens, cara? Que é um livro que eu, sinceramente, eu conheço bem pouco, mas também tá no lançamento. Eu li aqui o...
Cara, o Pobres Engrenagem, ele é o suplemento que adiciona a classe Gunslinger no Pathfinder, né? E ele também tem muito dessa vibe steampunk, sim. Então tem algumas ferramentas steampunk, né? Backgrounds que levam para esse lado do steampunk também, armas de fogo, os tipos de bala, tipo de munição, tipo de armas de fogo tem. Então o Pobres Engrenagens, ele remete a esse lado mais maquinário da coisa, assim, o lado steampunk mesmo de Golarion, né? Então é um livro também que é bem legal de ler, é um livro bom de ler também, e o Gunslinger é uma classe bem legal de jogar.
Então, contudo, não precisa tudo isso pra fazer uma mesa Pathfinder, mas por isso tu vai fazer uma mesa bem robusta. Então, esse cara com as armas de fogo, os dragões voando, loucura. Tá?
Não, tem tudo. E aí casa um pouco também, porque nós temos ali os engrenários que são as criaturas construtas, né? Então, casa também um pouquinho com isso aí.
É tudo conversa muito legal. Né?
É.
Cara, no mar, bestiário. Tô mais muito animado aqui, eu tô com o negócio tudo... Não tem carrinho de compra no Catarse, mas se eu puder, eu estaria aqui com ele no carrinho de compra. Os próximos passos, porque assim que for começar a fazer track e tudo mais, tem alguma mais coisa do futuro Pathfinder aqui no Brasil que você pode falar?
Tem, cara, tem... Nós temos aqui, deixa eu só pegar minha colinha aqui.
Pega aí.
Que a gente tem uma linha do tempo aí de lançamentos para Pathfinder esse ano aí. É uma linha que já tá até lá no site da New World, se não me engano, e tá nos grupos, né, de WhatsApp, que a gente já divulgou em live e tudo. Então, por exemplo, ó, nosso primeiro financiamento desse ano é esse aqui, né, o Guia de Viagem e o Bestiário 3, tá? O segundo lançamento, que ainda vai ser provavelmente agora no finalzinho desse mês, vai ser o Baralho de Condições e Magias Arcanas. Então vamos ter os baralhozinhos de Pathfinder, e é a primeira vez que a gente traz os baralhozinhos das Magias Arcanas e das Condições. A gente já trouxe na primeiro financiamento do Pathfinder, a gente trouxe o do Acerto Crítico e da Falha Crítica, né? O baralho.
Eu tenho aqui, são muito bons.
São bem legais. Então nós vamos tentar manter aquela mesma qualidade lá para trazer o baralho de Magias Arcanas, que é uma coisa que o pessoal gosta muito. Então, pra preparar o teu magro numa mesa presencial, cara, até mesmo online, é legal ter tuas magias ali, tu tá vendo elas aí, tu pega elas na mão, sabe? Em vez de ficar aquele botezinho. Aquele slotzinho lá no Faldo, lá, a gente pega. Tá bom, então vou lançar essa aqui, ó. Mostra na câmera aqui, ó.
Vou lançar essa aqui na tua joga cara. A carta do mestre.
Toma um relâmpago aqui, tá? Como é que é? Vou virar o Ritual Sombrio. Não, esse aí é outro jogo.
Agora deu essa cara aqui, eu anulo essa magia, não, outro jogo de novo.
É outro jogo de novo. É CD Sangue, não. É agora.
Não, vou aqui banir sua carta. Não, Pedro, calma.
Espera aí que eu vou anotar magia aqui, ó. Vou virar duas ilhas aqui e vou anotar a magia aqui, tá, mas aí depois, cara, em junho nós vamos ter o livro dos Presságios Perdidos, que é os Monstros dos Mitos, que é um livro só de criatura lendária de Pathfinder, né? E aí nós vamos ter o Arquivo Oculto, que, cara, tem mais uma gama de personagem aí. Tem um que eu gosto muito, cara, que é o Chrono Skimmer. Eu já joguei numa campanha com ele, que é um guerreiro do tempo. Então ele usa habilidade de avançar ou retardar o tempo pra poder fazer os ataques. Cara, é muito legal, cara, é muito legal. E aí ele está mais no Arquivo Oculto, que leva também um pouco o Pathfinder pro lado cutulesco da coisa, sabe? Com o investigador, com outras raças, outras classes aí que são muito legais. Por penúltimo ainda, nós vamos ter daí os Pawns, né? Os famosos Pawns, que são as miniaturas de papelão do Bestiário, do Pathfinder, em julho. E em agosto nós vamos ter daí o suplemento de cenário dos Cavaleiros do Timuro, que é uma das facções de Golarion. e outro suplemento de regras, que é a Fúria dos Elementos. Daí esses dois últimos, tanto o Arquivo Oculto quanto o Fúria dos Elementos, já são do remaster daí, né? Então já é a continuação dos lançamentos remaster já. Então, pra te ter uma ideia, nós temos aí um calendário até agosto de lançamentos de Pathfinder, né? Então,
coisa.
Vamos preparar os bolsos aí, pessoal.
Lançamento vindo aí.
É, tem bastante coisa vindo aí e vale a pena ir já se programando, né? Isso é legal também, eu acho que lançar mais ou menos um cronograma de lançamentos para aquele sistema específico, porque daí as pessoas já vão sabendo o que vai ter, quando vai ter mais ou menos. Não quer dizer que vai cumprir 100% essas datas, porque, por exemplo, esse dos baralhos, a gente vai terminar esse do Bestiário 13 praticamente vai começar, né? Para fechar ainda em maio, né? O começo do financiamento, né? Daí tá terminando de maio, já começa de julho. Daí já vira uma loucura. Uma loucura, sim, gigante, mas é bom, isso aí.
Mas até bom, porque aí o pessoal também sabe o que esperar, assim.
Exato. Não, e mantém aquecido, né? Manter aquecido o sistema, sim, na mente das pessoas, e manter aquecido o hobby mesmo em si, né? Então, porque é difícil também tu ter um sistema que tem lançamentos periódicos com suplementos para aquele sistema, né? Às vezes tu vê lá fora, assim, os caras, bem, estão jogando um monte de coisa e pá, aquele sistema lança direto, assim, suplemento. Aqui no Brasil só veio o básico. Aí o resto ficou abandonado lá, trocou de editora, jogou para um lado, jogou para outro, as aventuras não lançam. Aí o cara fica desanimado. E aqui, pelo menos, a New World tá tentando manter uma coerência com o Pathfinder. Tá dando certo, né? A comunidade também abraçou muito. Cara, não teve um... E desde que eu comecei a divulgar os lançamentos da New Order, cara, não teve um financiamento que a gente não fechou todas as metas. Uhum. Desde o Kingmaker pra cá, todos os lançamentos de Pathfinder foram batidos todas as metas.
Isso também.
E esse aqui, porque já tá mais na metade aí, então, sim, tem tempo suficiente pra bater a meta do Guia de Viagem Básico impresso, porque, cara, é um livro lindo, cara. Livro lindo, 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 lindo. É, esse vale a pena ter na prateleirinha ali.
É que aquela só pra tirar só de Pathfinder, são uns livros grandes, mas vai ter vários assim, pra negócio ficar bonito pra caramba. Mas
é, se a sua mulher reclamar, tu vai ali, tu abre na parte de receitas do Guia de Viagem e faz um prato de golário pra ela ali. Ou faz um drink, né? Ela diz, não, olha aqui, eu comprei um livro também que serve pra mim fazer coisa pra ti aí. Então,
não, e também...
Então, tinha receita. Eu achei que era com mais coisa de lore, mas tem receita também, não sabia.
Tem receita também.
Cara, isso é do caralho. Isso é do caralho mesmo.
Pra mim, eu adoro pra mim que mora sozinho, cara, vai me ajudar pra caramba aqui em casa, que às vezes falta novidade nos almoços, aquele estrogonofe, aquele parmegiana.
Não, o melhor. Se alguém for chiar e você fala assim, nossa, gastei esse dinheiro, eu falo assim, estou fazendo conteúdo.
Conteúdo,
estou fazendo. É tipo aquele, a pessoa justificando a comprar uma impressora 3D. Pra que você comprou isso? Pra fazer conteúdo.
Pra economizar, ela compra o chaveiro.
Eu não sei até onde a Paz briga com isso, mas fazer um restaurante do Pathfinder.
Foi,
as pessoas fazem golário.
Cara, olha, tá aí, né, cara? Tá aí. Falta chegar na grande... Cara, tem esse... Eu não li todas as receitas ainda ali, cara, mas eu li, tem drink ali, tem comida assim, tipo peixe, tem carne, tem uma variedadezinha boa até ali, eu acho que umas 8, se não me engano, 8 receitas de comida e umas 5 de drink, 4, 5 de drink ali.
Eu tenho uma pergunta.
Fica muito a ideia, boa. Então, já fazer as comidas do Pathfinder num restaurante então, próprio, RPG, é doideira.
Boa, cara, montar uma taverna Pathfinder ali e serve as comidas de Golarion na taverna.
Aqui em São Paulo tem muita restaurante temática medieval, dá pra fazer.
Também. Mas eu tenho uma pergunta muito boa, agora. Que
vai lá,
uma leve brincadeirinha. De cabeça agora, se você tivesse que criar um nome de um prato de comida com uma das criaturas do bestiário do bestiário de agora, qual seria o prato? O que, que você faria?
Ai, cara. Ah, sei lá, velho. Tem o...
Não, mas não pode ser o que já tá no livro. Não pode ser o que tá no livro. Você tem que criar agora.
Não. Eu faria um pernil de bisão... Um pernil de bisão ao molho de mel ali. Seria bom.
Pô, achei que você ia mandar um sashimi de dragão.
Sashimi de dragão, tá mais. Sashimi de dragão do submundo.
Isso é bom. Pô, esse aí é uma maçaria. Esse é uma maçaria forte. Uma maçaria forte, cara. Sashimi de dragão no submundo, velho. Já tá ali.
O fada de dente no espetinho.
Porra, forte.
Que você fez que nem a rã, sabe aqueles países que comem rã no espeto? Daí fica todos os negocinhos assim.
Tipo os gafanhotos na China lá, né? Que os caras botam
gafanhotinho no espetinho assim.
O cara vai virando assim. A fadinha do dente ali.
Você morde a fada do dente, sua boca fica toda suja de glitter.
Que horror. É. Você tá dando uma rodoviária, mas tipo uma parada de taverna. Tem um
molado estragado, né, cara?
Você tá numa rodoviária de Golar, em vez de teus cavalos ali, tem uns petinhos de fada que você come. Você
nossa, eu acabei de ter, cara, que ódio da minha imaginação. Eu acabei de ter a porra do slogan perfeito.
Tá abrindo.
A gente tá abrindo
uma porta perigosa aqui agora.
A gente tá abrindo pra reação de Pathfinder agora.
Espetinho de fada para aqueles que querem ter asas.
Aí é um energético.
Exatamente, parece que é piada.
Tá aí, né, cara?
Você só precisa acreditar.
Gente, o papo tá muito. Mas se você fala que você não acredita em espeto, assome, é isso? Mas enfim.
Não,
é. Gente, o papo tá muito bom. Vamos evoluir essa ideia da comida de rua do Pathfinder. Um suplemento do Guia das Viagens, a comida de rua de Golari. Mas, Star, a gente tá chegando finalmente no podcast. Muito obrigado pela sua participação. E, finalzinho, detona uma última pergunta. A gente vai. Eu faço a minha, a gente troca.
Vai lá. Vamos, Roux.
Cara, pô, bora lá. Stitch até especial agora. Cara, comida de rua à parte. Se a minha dupla é dos três bestiários que saíram até agora, você que vai falar o terceiro, porque ele tá saindo agora, mas os três bestiários que saíram até agora, qual o mais especial pra você? O melhor, no melhor a gente sabe que são todos, mas o mais especial pra você, qual dos três? O bestiário 1, 2 e 3.
Cara, o bestiário 1, cara, ainda é o meu. É, o meu bestiário 1 ainda é o meu do coração ainda, porque ele é que eu usei, foi o cara que mais usou, né? Então. É onde tem os koboldzinhos, né? Então, os kobolds, como os goblins viraram raças jogáveis logo na primeira edição ali, logo a virada do Pathfinder. Então, os kobolds viraram os goblins, digamos, de Golarion, né? E os mites também, que são tipo uns gremlinzinhos, viraram também os goblinzinhos, bucha de canhão. E o bestiário, cara, ele ainda faz parte do meu imaginário aí, porque eu usei muito ele, cara. Ih, usei muito mesmo, assim. Quase que decorar ele.
É aquele livro de RPG que você já conhece, Caba Rabo, já leu tantas vezes.
Você fala o nome da criatura, já sabe qual é a
minha página. Agora eu tô no. Agora eu tô no Monster Core, né, cara? Agora o Monster Core tá pegando. Mas o Fallen deixa a gente um pouco mais preguiçoso também, né? Porque o Fallen tem as criaturas ali já colocadas, mas a gente acaba tendo que pegar igual no bestiário pra te poder saber qual criatura que é certinho e aonde ela se encaixa, porque o bestiário é bom por causa disso também. Ali no Fallen tem aquele monte de nome de criatura, né? Tu sabe os tipos, tu sabe os traits delas ali, que são humanoides, se são gigantes. Então, só que quando tu olha no bestiário, ele tá sempre relacionado com alguma outra criatura ali, ou do mesmo tipo, então no bestiário ele te dá mais substância pra te botar na aventura, que só o nome da criatura numa lista. Então tu consegue dar uma. Tu consegue dar aquela interpretada melhor se tu lê o bestiário. Por mais que o Founder até às vezes tenha ali dentro, lá da bio, lá, tem o que quer dizer, o que a criatura faz, né? Qual a descrição dela. Mas ali no bestiário tá mais tranquilo e tá em português também, né? Então facilita bastante. No Founder, por mais que tu bote a tradução não fica boa, né? Fica uma tradução bem, bem meia boca. Até isso é uma das coisas que todo mundo nos pergunta quando é que vão lançar, né? Um módulo português pra Pathfinder, mas é uma coisa muito complicada, né, de ser feita. Não é uma coisa muito simples e envolve muita gente e não tem retorno financeiro. Primeira coisa é isso, né? Não tem retorno financeiro. Então, quem é que vai comprar o módulo? Quem já joga um Fallen normalmente, vai ter gente que vai comprar, vai, mas não vai bater o gasto que vai ter de pessoal para fazer esse tipo de coisa, né? Então, se talvez num financiamento coletivo futuro, que daí viabilize para sempre daí esse módulo sem atualizações, digamos assim, aí a outra... Aí depois as atualizações fiquem por conta da comunidade, digamos, né?
Lança
o módulo básico ali e depois, lançou um novo suplemento, a comunidade que abraça e faça sua tradução livre ali, né? Ou transcreva o que a gente lançar nos livros, mas aí fica pela comunidade fazer. Mas eu acho que o primeiro passo talvez seria um financiamento coletivo, quem sabe do módulo de fauna e PTBR.
Aí é todo um arranjo de habilidades diferentes. Você tem que fazer programação, um monte de coisa. Não é fácil,
cara.
Doideira.
Quem já tentou programar ali pra fazer uma pequena modificação ali de algum... Do sustento já tentou, né? Então...
E eu que trabalho na área.
Não é barbado, não é. Tu vai tentar adaptar o sistema próprio ali pra botar no Foundry ali, cara, é horrível. É de chorar. Agora tu tem as IA, por mais que as IA te ajudem um pouco, mas fica tudo bugado, cara. Aí tu vai achar o erro daquele código que a IA botou. É um trabalho.
É Betona?
Cara, eu não tenho muito o que perguntar, além de agradecer, na verdade, porque, pô, eu tive tudo com umas ideias muito boa de prata agora. Pô, eu fiquei inspirado.
Agora você vai fazer essa rodoviária, né? Vai fazer essa escolha de rodoviária de Glória.
Eu vou fazer. A próxima campanha dele é um Dungeon Mesh, né, cara?
Os caras trazem
ingrediente pra comida, fazer as comidas.
Tem que ser coisa abissal. Tem que ser, tipo, o cara vai lá, ele te entrega, ele, sei lá, vamos colocar uma coisa aqui numa comparação no mundo real. O cara vai lá e fala assim, aqui, filé de... Fala um peixe.
Parmigiano abissal.
É, sei lá, você vai lá e você pega aquele que você... Ah, tá aqui,
uma truta
e tudo mais. É só tilápia, é só resto, tá ligado? O cara raspou o fundo do peixe congelado lá de servir. Falou assim, teve a cara de pau. Falou que isso trouxe é raro aqui. Tem que ser esse nível de escrotidão. Tem que ser esse nível de enganar os players.
Justo. Bem, pessoal, passamos um pouquinho do tempo. Muito obrigado, Tara Star, estar aqui com a gente. Inventar tempinho agora pra cada um fazer o seu próprio jabazinho, sua própria vizinha. Então, já que a última pessoa vai agradecer e dar as ideias ali, faz seu jabá, fala onde você pode se encontrar, fala o que você está escrevendo.
Bom, vamos lá, gente. Detona 450 na Twitch, TikTok. Voltei a fazer as lives recentemente. Também aqui no movimento, Vira e Mexe, quando apareço, principalmente. Às vezes tudo numa faltinha no Zomboid, né, mas não faz parte, enfim. Também qualquer outro canal, só me procurar, tem minhas matérias aqui no movimento, também participo das lives do canal do Lendas da Aurora. Esse é meu jabazinho, então, por favor, sigamos.
Sabe, está, enquanto você não tá lendo o Bestiário 1, mestrando Pathfinder por aí, onde é que o pessoal vai te encontrar, cara?
Bom, o pessoal pode me encontrar lá no Instagram. Alô?
Não, eu achei que eu tava bugado, desculpa.
Tá ouvindo? Tá. O pessoal pode me encontrar lá no Instagram, @ Sara de Manto lá, tanto pra falar sobre Pathfinder, quanto pra encomendar algumas ilustrações aí legais que a gente faz. E também vocês sigam lá o site da New Order, né? E as redes sociais da New Order, também no Instagram ali, que é o nosso café ali dos anúncios, né? Nossas lives ali também estão sendo por ali, pela Twitch e pelo YouTube da New Order também. E vocês apoiem aí o Bestiário 3, né? Consigam aí o livro físico do Guia de Viagem, que vai valer a pena pra você fazer a sua receita de golário em casa aí. E quanto a gente fala, quanto mais apoiarem os livros do Pathfinder, mais incentiva a gente a trazer o material do Pathfinder pra cá e continuar com a linha atualizada, né? Então, um abração aí pra vocês, abração do Tarostar e até a próxima aí.
Bem, pessoal, eu sou Gustavo Estrela, hoje eu tô como host. E você pode ver também os materiais do Movimento RPG. Até o momento eu não tô fazendo muita coisa levante por aí, mas de vez em quando eu dou umas aparições, faço aquela que nem o golfinho, né? Aparece, faço uma graça e volta. Então tamo aí. No Instagram do Gustavo Estrela. Muito obrigado de novamente por estar aqui. Obrigado, doutora, pela companhia. E rapaziada.
Eu agradeço.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.